ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos. Esse é mais um DinaCast, o primeiro de 2023. Estamos de volta. Eu sou a Gabriela Nobre. Estou aqui com a Ana Cláudia Falso.
Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês?
e Vilma Vicente!
Olá, forasteiras e forasteiros, gente. Voltamos.
Voltamos! Rebecca!
Demora, mas a gente aparece. Bom, gente, é isso. Como vocês sabem, quem acompanha no nosso Instagram, nos grupos, sabe que a gente está com a vida bem corrida. A gente não conseguiu dar conta do podcast como na mesma frequência de antes, mas a gente não esquece de vocês. A gente está aqui hoje para falar de Outlander. Exatamente, a gente está bem ansiosa. E só lembrando, aproveitando, né, os nossos canais para você que não segue:
Nossa, é
DinaFestBR,
tudo.
em todas as redes sociais, Instagram, Telegram e Facebook. E a gente faz aqui, para quem está chegando agora, a gente costuma fazer os podcasts para comentar os episódios. Toda vez que tem episódio, a gente comenta aqui o que a gente achou do episódio, o que a gente achou que gostou, o que não gostou, o que a gente conseguiu coletar de bastidores. E sobre os livros, gente, a gente também fala. Ele está pausado, sim, está atrasado, sim, mas a gente não abandonou o podcast dos livros. A gente comenta, gente, capítulo por capítulo de todos os livros. A gente deu uma não muito breve pausa no livro 4, mas ele está nos nossos corações e nos nossos planos. E a gente tem planos sérios de conseguir concluir esse ano o livro 4.
Gente, é o seguinte, a gente esqueceu o podcast do livro no churrasco, mas a gente vai voltar para buscar. Fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. A
Sim,
gente vai
verdade, é
voltar e
importante não
buscar
perder a fé.
e vai retomar. A gente não tem previsão de data, mas é isso aí.
Mas, gente, olha só, para vocês saberem, vai dar certo. Mas por que que a gente abandonou? Porque a gente, né, nós três, somos seres humanos normais. E aí, o que que acontece de vez em quando? A vida enrola para todo mundo. Então, acho que teve a pandemia, aí teve a pós-pandemia. E aí a gente teve que se reorganizar nesse mundo que era agora presencial de novo. Então, assim, nesse quase um ano, né, eu estava muito,
Verdade.
muito focada em trabalho e organizar outras coisas. E esse ano eu vou ser tia. Então, assim, meu foco está todo no meu sobrinho. Vocês fizeram o quê, meninas? Conta aí nesse ano. Por que que vocês desapareceram? Eu já dei minha justificativa aqui.
Tá. Eu vou dar a minha. Primeiro que eu desapareci no final da temporada, né, gente? Eu não gravei os últimos episódios por questão de bolsa rompida um mês mais cedo do previsto, né? Meu filho era para nascer dia 8 de maio, nasceu dia 7 de abril. Então isso acabou realmente me custando assim o tempo, né? Fiquei totalmente dedicada ao meu neném, que agora vai fazer um ano já, gente. Meu Deus.
Oh,
Passa
passou
muito
rápido.
rápido. Mas agora as coisas estão mais organizadas, ele tá maiorzinho, não preciso, né, ficar 100% com ele, consigo aqui ter um tempinho para gravar para vocês, que também é uma terapia para mim, né?
Verdade.
As mães cansadas que me
Com
entendem,
certeza. A
né,
nossa higiene
Vilma?
mental, né, Ana?
Nossa, e faz falta, viu? Faz muita falta. Faz falta para mim também. E você, Vilma, conta aí, conta aqui que foram essas mudanças que tiraram você do nosso podcast.
Olha, mano, mudou muita coisa. O último podcast eu ainda tava morando lá em Panguá, no Rio de Janeiro. Ainda tava morando lá. Aí, final do ano passado, eu voltei para Belém, minha vida de caxeira viajante. Voltei, eu, Reginaldo e o Benjamin, voltamos para Belém. Aí chegamos
Verdade.
aqui, a gente comprou uma casa que começou uma obra. Aí, quando no início da obra, eu comecei a trabalhar, arrumei um emprego. Aí, gente, tipo, as coisas foram acontecendo. Não, tipo,
Exatamente.
a gente queria ter mais tempo, mas enrolou meio de campo. É aquele negócio, enrolou meio de campo. É a melhor forma de definir. Enrolou meio de campo pra todo mundo.
E aí, gente, esse negócio de todo mundo se enrolar ao mesmo tempo tem a parte boa e a parte ruim. A parte ruim é que não tem jeito, o podcast parou mesmo. Mas a parte boa é que a gente desenrola tudo meio que ao mesmo tempo também. Então, assim, muito provavelmente a gente não vai mais fazer promessas aqui, mas a gente deve retornar com o nosso podcast com uma frequência melhor. Nos episódios da série que volta esse ano, a gente vai conversar disso daqui a pouco, com certeza. Isso aí, gente, vocês não se preocupem. É o nosso desafio. E, gente, manda energia positiva e inspiração.
Desde
A
já.
gente quer terminar o livro 4.
Verdade. Sobre o podcast da série, vocês podem contar com a gente, que a gente dá um jeito, mas a gente entrega. Agora, dos livros, realmente eu conto aí com uma corrente de oração, né?
Em falar nisso,
Exatamente.
a Gabi falou das nossas redes, um pouco mais cedo. Lembrar o pessoal do grupo no Telegram, que as meninas, eu não vou citar nomes, gente, porque eu não anotei nome de todo mundo, então para mim não esquecer ninguém, eu vou
Melhor.
citar nomes. Mas as meninas que estão sempre conversando com a gente, as meninas que estão sempre super respeitosamente perguntando quando é que volta, que estão com saudade. Gente, não tem problema não, viu? Até um incentivo para a gente,
Verdade.
vocês estarem ali perguntando. Quando a gente vai voltar a gravar, quando que vai voltar a nossa rotina, né?
Verdade.
Enfim, é só para mandar um abraço para todo mundo do grupo e vocês fazem parte aqui do Dinacast. Se não fosse vocês lá falando com a
É
gente,
verdade.
ia
E
demorar
não
mais ainda
só,
para esse
Vilma,
contato
e não
acontecer.
só do grupo, mas também pelo Instagram, assim, o pessoal manda DM, sabe? Muitas mensagens mesmo, perguntando, ai, e o podcast, né? Quando que vocês vão voltar? Ou de vez em quando vem alguém novo e fala, ai, eu adoro os livros, ou eu gosto muito da série, e eu achei o podcast, por causa de vocês, eu comecei a ler o livro, eu comprei os livros, e tá sendo muito legal. Elas
Isso
realmente,
mesmo.
tipo, leem com a gente, sabe? É muito gostoso, assim, gente. Então, muito obrigada pelas mensagens. A gente sempre printa e manda no nosso grupo, conversa sobre, e a gente fica sempre muito feliz. Porque muitas vezes, assim, quem grava podcast, assim, que não é um podcast, né, assim, super famoso, parece que a gente tá falando com ninguém, né? Mas aí, né, a gente tem essa impressão
Exatamente,
que a gente tá falando, sei
exatamente.
lá, pra uma plateia vazia. Mas aí, quando as pessoas vêm, ah, eu ouvi, eu tô ouvindo, vocês são muito legais e tal, nossa. É muito gratificante. Então, obrigada mesmo, gente.
Gente, tem ouvinte que tá com a gente desde 2017, nesses
Verdade.
quase 6 anos de Dinacast. Já pararam para pensar? Já faz
Caramba.
quase 6 anos que a gente tem o Dinacast. Tem gente que acompanha desde lá. Mas enfim, é isso aí.
Aliás, para comemorar isso, que a gente já está aqui há um monte de tempo, a gente está aqui desde que o podcast era meio mato, que agora está na moda, né? Agora o pessoal está no videocast.
Verdade.
Mas a gente
Verdade.
realmente se conheceu. A gente se conheceu por conta do Outlander, a gente se conheceu todas as três virtualmente, e aí depois a gente resolveu fazer esse, tinha um outro podcast, resolveu fazer esse, que é o nosso podcast, e, gente, isso deu super certo, foi tudo de bom.
É isso
É isso
aí.
aí.
Então,
Bom, bora.
bora
Vamos
começar,
ao que
né,
interessa.
meninas? O que que nós vamos falar hoje?
Então, gente, vamos começar pelo que está mais próximo, que é a sétima temporada, né?
Isso.
A sétima temporada, gente, vai estrear no dia 16 de junho, numa sexta-feira, o que é uma novidade, né? Porque antes eu sempre estreava no domingo, mas agora vai ser na
Isso.
sexta-feira. E tem uma novidade, que ela vai ser dividida em duas partes. Então, são ao todos, né, 16 episódios no total. Mas a primeira parte, que vai estrear agora em 2023, vai ter 8 episódios. E a segunda parte ficou para o ano que vem, para 2024. Tá? Então, assim, é muito episódio. A gente reclamou
É.
bastante que as últimas temporadas só
São quantos
tinha
episódios? 16?
episódios, 16.
16 no total.
16 no
Ótimo.
total. Então, assim, gente, tem muita coisa para ser abordado e eu tô muito curiosa para saber como que eles vão fazer isso. E algumas das novidades dessa temporada é que eu acho que a maior de todas, ou uma das maiores, é que vai ter um recast, né, que é quando eles pegam um outro ator, uma outra atriz para fazer um personagem, porque o ator saiu da série. E nesse caso é o papel da Jenny, né? A Laura realmente saiu de Outlander, então a gente vai ter uma nova atriz.
Sim. Já
E o
foi
nome dessa
anunciado.
atriz, já foi anunciado. Então, o nome da atriz é Kristin Atherton. Eu vi, né, procurei, pesquisei. Eu achei ela bem parecida com a Laura, mas eu não a conheço, assim, nunca vi nada dela. Ela fez algumas séries que eu
Também
não
não.
assisti, mas eu achei ela bem parecida.
Ah, gente, eu acho uma pena, né, a troca da atriz, porque a gente adorava a Jenny antes, né? Mas, por outro lado, eu fico feliz que a personagem não saiu da série por conta disso, né? Que eles estão resgatando, a Jenny vai aparecer de novo, e a Jenny é uma personagem muito legal. A gente gosta muito, ela é muito forte também. Acho que é a única pessoa, além da Claire, que o Jamie tem medo mesmo. Da Claire e da Brianna, né?
Verdade.
Não é
E até
novidade,
eu,
assim,
ai,
que
gente, é, eu
eu
acho
cheguei a
que
comentar no
Request
grupo que,
nunca
de
é
certa
legal,
forma,
né?
eu fiquei tão apegada com a Laura que, de certa forma, eu gostaria que mudassem o enredo dela, que os papéis dela e do Ian Pye se invertessem. Só que não foi isso que aconteceu, mudaram a personagem, e eu entendo, porque realmente, apesar de da terceira temporada até a sexta a Jane não aparecer, a partir do livro 7, é no livro 7, né, Ana? Ela tem um papel bem importante, ela volta a
É.
aparecer bastante nos livros, a partir do livro 7, tem um papel importante, de certa forma, ali na trama do jovem Ian, já no livro 7, né? Então, foi bom que
Exato.
a personagem continuou também. Tomara que a atriz segure o papel no mesmo nível que a Laura segurava, porque
É.
eu
Nossa, ela é bem
gostava
parecida
bastante.
mesmo.
Ah, gente, falar em Laura, um adendo aqui. Cara, que azar a Laura teve, porque foi assim, a Laura, ela saiu de
Ah, é, conta
Outlander
essa
porque...
história pra gente, Vilma.
Contar o babado, porque assim, quando a Laura terminou de gravar ali a terceira temporada de Outlander, ela fez uma peça na Broadway e, tipo, ela foi muito premiada, foi ovacionada, então ela ficou ali no como é assim, sobre os holofotes, assim, da grande mídia ali de Hollywood, sei lá, do local da onde fazem as grandes séries. Então a Laura, ela foi chamada pela HBO para fazer uma série que ela ia ser a protagonista. Na época era uma série que a HBO tá investindo muito dinheiro, que a série chamava The Nevers. Aí que foi, eu acho que isso daí meio que foi o estopim para ela não querer mais voltar para Outlander. Eu, assim, opinião minha, tá, gente? Eu não sei se é isso mesmo, porque ela nunca deu uma entrevista falando que esse foi o motivo. Mas eu imagino que foi o principal motivo, já que ela ia ser a atriz principal de uma série dela na HBO, né? Só que aí, logo antes mesmo dessa série estrear, deu o maior rebu aí que o produtor da série, que era um dos produtores aí de um desses filmes de super-herói, que foi. Ele foi acusado de assédio, enfim, um monte de coisa. E tiraram o produtor antes da série estrear, a merda já deu daí. Durante as gravações veio pandemia. Aí a série teve que ser a primeira parte interrompida. Só foram gravados 6 episódios da primeira parte da série para depois ser gravada a segunda parte. Eu gostei muito de The Nevers. Quando foi gravar a segunda parte agora, que tava renovada, tava gravando, né? Aí a HBO teve esse negócio de venda que se rompeu, a HBO toda, que a HBO foi vendida, foi desmembrada, sei lá. Eu sei que cancelaram a série. E por que eu tô falando tudo isso? Porque a Laura fez um post muito triste, assim, cara, no Instagram, falando de como foi todo mundo muito azarado, entendeu? Como ela falou que ela tava no topo do
Coitada.
mundo e, de repente, tudo deu errado, assim, uma sequência de coisas erradas e enfim, a série foi cancelada. Por isso que eu falei tudo isso, porque eu gosto muito da Laura e eu gostava muito dessa série e foi mal, falei demais.
Não, eu adorei a fofoca.
Não,
Mas
mas é
será
isso
que mesmo
mesmo,
assim,
é.
dando depois que deu tudo errado, não dava tempo dela participar de Outlander? Tipo, ou será que isso
Sei,
aconteceu
né?
depois que a atriz já foi contratada, né? Já tem gravado as cenas
Olha,
dela?
eu acho que a atriz, eu acho não, a atriz já estava contratada, que foi
Ah,
início do
entendi.
ano, foi início ou final do ano, quando já vazou, né, o recast, e a Laura ainda estava gravando a segunda parte de The Nevers, foi esse ano que terminou a gravação da segunda parte, entendeu? Então,
Entendi.
acho que não tinha como ela voltar, a atriz já devia estar escalada, já estava,
Ah,
enfim, não
sim.
dava para voltar atrás.
Ah, gente, também ela devia ter ficado mais no Outlander mesmo, que a participação dela era tão rapidinho.
Ai, gente, imagina você ser a
Pode ir.
protagonista da série e de repente a série é cancelada, ainda mais a HBO. Mas, sei lá, ela é tão talentosa, né? Quem sabe ela tenha outra
Sim.
oportunidade.
Pô, cara, eu fiquei triste com o post dela no Instagram. Sério mesmo.
Ai, imagino.
Mas
Bom,
são
pois é.
as
E a
escolhas
gente
da
também
vida.
vai ter, voltando aqui, né, para as novidades, a gente vai ter o retorno de vários atores, como o Graham McTavish, que é o Dougal, né? Eu acredito que ele talvez volte como Bucky. Não sei.
Não,
a Lily também vai voltar.
Não, ele vai voltar como William.
Eu acho que já teve o recast do Bucky. De quem vai ser o Bucky, Ana. Eu acho que não vai ser o Graham, não.
Gente?
Eu acho que já teve. Gente, eu posso estar dando informação errada aqui. Porque a gente... Vamos falar a verdade, que a gente tá tão ocupada que estão quase pra arrancar a nossa carteirinha de fã de Outlander, né, gente?
É, a gente poser, mas a gente tá tentando. Não, mas, cara... Ah, mas
inclusive,
daí já é
quem tiver informação,
gente,
pode mandar pra gente.
Por que que colocaram ele pra ser o Buck, aí de repente agora vai ter um true request? Palhaçada. Bom, fora isso sobre o recast, né, a gente vai ter o retorno de vários atores conhecidos, como Graham McTavish, a Nell Hudson, que faz a Liri, o Stephen Cree, que é o Ian, o David Barry, né, que é o John Gray, e até a Gillis parece que vai aparecer também. Então,
sim,
tô passada, né. E, gente, a gente vai também ter a adição de novos atores, de novos personagens. Eu quero fazer uma menção honrosa pro Charles eu não sei falar o nome dele direito, já, tá, gente? É Charles Van der Vaart, sei lá, que é o Willy, né? O filho do Jamie, na versão adulta. E, gente, ele, na aparência, tá perfeito. Ele de perfil...
A caracterização tá muito boa.
Nossa, ele de perfil, ele é muito o Sam, assim. Eu até mandei num grupo de amigos meus e eles colocaram, gente, realmente ele é o filho do Jamie e do John Gray. Porque ele parece o filho dos dois, uma junção dos dois. E ele é alto, né?
Gente, quando o Willy saiu, foi um alvoroço. Um monte de gente achando parecido, tinha gente que achava que não tinha nada a ver. Eu, assim, eu achei o rapaz bonito, ele é alto, forte, assim, estilo como é o Jamie, né? E tava esperando a caracterização. Saiu fotos recentes dele caracterizado e, pelo menos, a caracterização, na minha opinião, está perfeita. Tá muito
que sabor.
Bom. Ele tá... saiu umas fotos dele de casaca vermelha, super imponente, assim. Ele tem o maxilar, assim, estilo parecido com o do Sam. Ele ficou parecido, de fato, com o Sam, assim. Então, eu gostei bastante.
Sim, é. Ele de perfil, ele lembra bastante, assim. Tem até uma foto dele,
sim,
com o David Barry, né? E ele é bem mais alto.
Uhum.
Ele é bem grande, assim. Ai, gente, eu tô com muita expectativa. Tomara que ele seja bom ator.
Exatamente. Tem que torcer pra ele ser bom ator. Porque, de aparência, ele tá entregando, hein?
Verdade.
Ai, gente, bom ator, pelo amor de Deus. Porque a gente já tem a nossa cota de gente sem sal nessa série.
Vai, Gabi, fala
a
da
gente,
Briana.
A gente
que você tá
se esforça. Não vou falar,
gente,
da Briana.
É...
Até porque tem uma coisa que me irrita mais do que a Briana, que é o filho... Acabei de lembrar, o filho da Briana. Nunca vou aceitar, vou me conformar de não ter achado uma criança ruiva em toda a Inglaterra, em toda a Escócia, em todo lugar. Gente, tem criança ruiva aqui
lá
na esquina da minha casa.
Lá é bem raro mesmo.
Não dá.
E
não
assim,
dá.
Infelizmente, não teremos o recast de Briana, tá? Continua.
Maldade!
Continua a Sophie.
Tanto recast,
e é isso aí,
cara.
Coitada da Sophie, cara, vocês são baixos.
Não, mas olha, a Briana são vários problemas. É a falta de química dela com o Jamie, com o... Ai, até esqueci o nome dele. Até
Roger.
Fugiu o nome. Ela e o Roger com
o
James,
o Roger.
São apenas os personagens que mais falam com ela, né? Então é aquela falta de química dela com qualquer personagem que interage com ela. E, cara, o texto dela não ajuda também, porque eu acho que o pessoal que escreve também tem raiva da Briana. E aí, só voltando aqui, que isso aí tem tem uma parte que a Briana se perde também nos livros. Acho que isso acaba refletindo, gente, não é possível, mas enfim. Vamos torcer, porque às vezes a Briana acerta.
Olha, e eu só quero falar uma coisa. Desculpa,
fala,
mas rapidinho. Só pra gente fechar aqui a parte do Willy, que é, eu tenho certeza que eles vão forçar que, nossa, como ele se parece com a Briana, o Willy. Como ele se parece, nossa, eles se parecem muito. Pode esperar.
Vai
ter essa cena.
Vai ser um tiro no pé se fizer isso. Vai ser um tiro no pé, porque se forçar com o Jamie, tudo bem. Agora com a Bri, vai ser muita força.
Não,
assim,
vou falar.
É porque a Bri, teoricamente, é a cara do Jamie, né?
É, só que na série não é isso, né, gente? No livro, tudo bem, mas na série nunca teve isso abordado da Bri ser tão parecida com Jamie na aparência. Só na personalidade que a série aborda.
Que nem pra se parecem, né?
E, gente, além do Willy, que era um personagem que tava, todo mundo tinha muita expectativa, né? Eles também soltaram outros personagens que vão participar dessa sétima temporada. A gente vai voltar a ver o Brian Fraser, o pai do Jamie, né? Vai ter o Rob Cameron, o Bucky Mackenzie, que a gente viu na sexta temporada, que foi o Graham que fez o Bucky Mackenzie, mas não vai mais ser ele, vai ser um outro ator que foi reescalado. Diamond Murtagh. Eu não sei falar o nome dele direito, gente, então relevem. A gente vai ter a volta do Dougal, vai ter a volta da Jenny, né, que a gente já falou, vai ter a Joan, que apareceu ali na. Foi na terceira temporada, né? A filha da
É,
Liri.
ela é filha
Vai
da
ter a volta
Lily.
da Liri. Gaylis Duncan vai aparecer também, gente. E aí, vai aparecer em flashback? Vai
Cara,
aparecer no
Gaylis vai
passado? Como é
aparecer.
que
A
a
mulher não
Gaylis vai
morre.
aparecer? Vai voltar o Benedict Arnold ali na trama da guerra, o Ian Murray. E além desses que a gente já viu, né? Que já introduziram, a gente já viu antes na série. Também tem personagens novos, além do Willy, que são muito importantes no livro, que foram anunciados, que são o Denzel Hunter e a Rachel Hunter, que são irmãos e que vão ser muito importantes a partir do livro 7.
Sim.
A gente não vai falar
E são
importante spoiler para
personagens
não
muito
dar spoiler.
queridos, né?
Oi?
E são personagens muito queridos no, nos livros, pelo
Sim.
menos,
Ah,
né?
eu amo a Rachel, gente. Eu amo a
Ah,
Rachel.
eu
Nossa.
também, gente. A Rachel, pra mim, é uma das melhores que. Melhores novas personagens. Adoro,
Sim,
adoro, adoro.
tudo pra mim também.
Que eles são Quakers, né, gente? Uma coisa que eu não sabia que existia e eu descobri nos livros de Outlander. Então, eu acho que vai ser
Isso.
bem interessante, né?
Isso mesmo.
E, gente, apesar de que a gente ainda tem que falar da sétima temporada, a gente já sabe, já foi confirmado que Outlander vai ter somente 8 temporadas. Depois dessa sétima, vai ter mais uma. Que vai ser a oitava e a última. E eu, particularmente, gostei muito dessa notícia, porque apesar de a gente sempre querer mais e mais e mais, eu acho que a série ela tem que terminar quando ela tá boa ainda, quando ela tem história, quando ela tem conteúdo. E eu acho, para quem leu os livros, sabe que tem momentos que o livro é assim, é maravilhoso e tal, mas tem hora que podia ser menor. Tem coisa
Verdade.
que é detalhe demais. E para transportar essas informações para a TV, poderia ficar muito maçante. Eles fizeram um trabalho excelente no, na temporada 6, que eles juntaram muito do 5 e do 6, do 5 já, do 5º e do 6º livro. E aí ficou uma temporada dinâmica, ficou uma temporada com muita coisa legal acontecendo, ficou muito mais interessante de se assistir. Então, como a ideia da Diana é escrever 10 livros dessa história. E ela acabou de lançar o 9 agora, porque ela não tá com pressa. Aí eu acho que realmente 8 temporadas para fechar essa história é o ideal. Então eu tô bem, bem feliz com essa notícia.
Também, eu gostei. Eu gostei que é isso mesmo que você falou. Vai arrastando, é muita trama essa parte da guerra. Pelas fotos que saíram na sétima temporada, já tem enredo do livro 8 gravado. Na verdade, tem um bom enredo do livro 8 gravado pelas fotos que já saíram. Então, eu acho que de repente, se conseguir abordar bem o livro 8, nessa sétima temporada, talvez a última eles consigam condensar ali o que sobrou do livro 8, uma parte do livro 9 e talvez ideias que a Diana dê sobre o livro 10, porque a Diana já falou que ela não vai ter terminado de escrever o livro 10 quando a série estrear. E tá aquela incógnita se ela vai dar material pro pessoal da série fazer conforme ela vai
Ah,
fazer
eu acho
igual o
que
livro.
vai.
Ou se vai ser uma adaptação livre deles do final da série, porque a gente sabe como a
Ai,
Diana
pelo
é, né?
amor de
Ciumenta, como
Deus,
uma.
tudo que eles fizeram de livro deu errado.
Ah, nem tudo, vai.
Tudo que eles. Não, sério. Tudo que eles fizeram da cabeça deles foi a gente odiou. Tirando, sei lá, uma coisa ou outra. Mas mesmo assim, porque elas mudaram do livro pra série, é porque a Diana deu ok, aí deu certo. O que eles fizeram diferente, deu merda.
Vamos torcer aí para Diana
Então,
se desprender um
espero que
pouco.
ela fale.
É, vamos torcer,
Mas
mas
a
assim,
Dayana,
eu
ela não é
acabo.
contra a série, muito pelo contrário.
Não, ela não
baiana.
É, mas sei lá, eu ainda acho que, sei lá, a Diana, ela tem uma personalidade muito excêntrica. Eu acho que ela não vai querer dar o final, sabe assim, tipo, que seja igual. Ela vai querer que o livro seja diferente, o final.
Eu também acho.
Então eu acredito
eu
que vai ter, assim, algumas pitadas.
Não.
Ah, eu acho. É a Diana, Gabi, pelo amor de Deus.
Então, mas é isso que eu ia falar. A Daiane, ela tem, como você falou, né? Ela é uma personalidade muito excêntrica. Mas ela gosta da série. Ela gosta da história do Jamie e da Claire. E ela gosta do Jamie e da Claire na TV. Então, assim, ela gosta daquilo ali. Então, eu acho que ela daria o final que ela pensou.
Sim.
E pensaria numa forma desse final pra TV. O que pode acontecer é que ela vai dar a TV vai terminar num ponto. E o livro vai ter, de repente, algum esticado, sabe? Que é uma coisa que não faria diferença numa série de TV, mas que daria aquele temperinho do livro, sabe? Sei lá, o Jamie e a Claire finalmente resolve não pular tanto de um lugar pro outro, ter, tipo, sei lá, um ano tranquilo em Fraser's Ridge, direto. E aí termina a série. E aí depois, no livro, aí falaria alguma coisa que vai acontecer depois, alguém que chegou, enfim. Eu acho que ela daria o final, sim.
Eu
Não
acho que
quero
assim,
também, né?
ela gosta assim da série, gosta da interpretação, mas ela sempre deixa claro que o Jamie e a Claire do livro são diferentes. Até quando ela
O
elogia a
Jamie e a
série,
Claire do livro o
sabe?
quê?
São diferentes. Tipo, ela sempre fala, ai, não, porque o Jamie do livro, não, porque a Claire do livro. Então eu acho que vai ter algumas pitadas. Por exemplo, a questão do fantasma com
Não,
certeza
mas
vai ser
olha só.
igual, né? Mas ainda acho que
Então,
vai ser
mas
diferente.
realmente, o Jamie do livro e a Claire do livro são diferentes do Jamie e a Claire da série. Eu acho que é pouca coisa, mas tem uma coisa ou outra que são diferentes mesmo, o que é normal, né? São duas formas
Sim.
diferentes de contar a história. Mas eu acho que ela vai dar o final. Aí ele vai ser construído diferente e a gente, óbvio, que vai ler, porque a gente quer saber.
Verdade.
Pelo
Bom,
menos
a
o
questão
fantasma
é que
do Jamie,
assim,
ela tem que
se
falar.
a série eu não gostar do final, eu vou dizer que não importa. E se eu gostar do final do livro, eu vou adotar o final como se fosse verdadeiro.
É, gente, o que no, nos resta é aguardar.
Verdade.
Não, gente,
Bora
também a gente já
ver o que essa
sabe que a
diabo
gente
vai fazer.
sobrevive a uma história boa no livro e uma história ruim na série, que é, gente, não tem como não lembrar do parto de Brianna, aquele desastre que foi feito na série.
Se a
Aquela
gente
coisa que,
sobreviveu à
assim,
quarta temporada, a gente sobrevive a tudo.
sobreviveu.
É,
Estamos
exatamente.
aqui fazendo podcast ainda, esperando a sétima temporada, lendo o livro. Mas, assim,
Verdade.
acontece. Às vezes eles tomam essas decisões porcaria, que desastre, que aquela porcaria. A cena foi toda ruim. Mas, assim, um detalhe interessante, acho que eu comentei isso na época. Foi ruim para quem leu e para quem esperava e para quem criou expectativa para aquela cena. Porque a galera que assiste só a série e não leu o livro achou ótimo. Eu lembro que eu conversei isso com o pessoal, homem, viu? Homem que assistiu. Cara, eu gostei. Falei, como assim gostou? A Clé não tava lá. Aí ele, ah, mas acontece.
Ah, não deu tempo. É porque não, eles fizeram de um jeito lá que realmente não é. Não fez falta, né? Então.
É, mas
Mas
aí só
é.
para dizer que assim, vai ser diferente, mas vai ser bom. Eu acho que ela vai pelo menos direcionar. Não vai ser uma coisa do tipo assim, Claire, por exemplo, sei lá, Claire e Jamie terminam separados e ela vai, não vai falar isso, que aí na série termina junto e no livro separado, sabe? Acho que não vai acontecer nada assim.
Apesar de tudo, eu sou otimista também, estilo você, Gabi. Eu acho que ela vai, tipo, dar uma ideia geral. Ó, a minha ideia geral é que eles terminam assim o livro. Agora não vai falar como ela vai chegar ali, entendeu? Então, meio que eu acho que talvez a série adapte livremente pra chegar o final que ela falou que mais ou menos como seria. Igual como ela fez com o Jamie. Falou que o Jamie é o fantasma, mas não falou pro pessoal da série o quê, entendeu? Então, enfim.
Verdade.
Vamos torcer aí.
Não, pro pessoal da série ela falou, mas assim, é porque eu acho que faz parte dessa aventura a gente não saber aquele fantasma ali até. Agora, gente, essa história do fantasma a gente tem que saber como é que vai ser, né? Porque, cara, sabe quando uma coisa é que tanta expectativa vai chegar na hora, eu tenho medo de
Eu
ser uma
também.
coisa assim.
Eu não tenho
Eu também não
expectativa
tenho
nenhuma contra esse
expectativa.
fantasma, sério. Não tenho expectativa
Sim.
nenhuma. Eu acho que vai ser uma explicação
Sim,
muito
eu
simples
acho que o
e a galera
que
faz
acabou,
uma coisa
tipo,
mirabolante.
Fazendo, transformando isso numa coisa
não,
muito.
Mas se for simples, bom, eu topo.
É.
Lembrando que a minha teoria de que o bruxo da história é o Jaime. Sempre achei isso. Ele que foi lá, puxou a Claire.
Ó, voltando.
Não sei como.
É, voltando para as novidades.
Voltando.
Só mais um adendo.
Voltando ao Oscar.
A abertura já foi revelada da sétima temporada. Quem canta é aquela cantora Sydney O'Connor. Acho que é assim que se fala, né? Ela é irlandesa. E, gente, ouçam e nos contem o que vocês acharam, né? Eu confesso que eu não curti muito.
Olha, gente, eu já vou falando que eu não gostei da abertura. Não é que eu não gostei, de fato, assim. A Sinéa de O'Connor, ela canta muito bem e tal. Só que eu gosto de ouvir a mulher do Bree McCree lá cantando a música. Eu sou apegada com a voz dela. Da mesma forma que eu sou apegada com as canelinhas sujas da Claire correndo ali na abertura, que sempre tem que ter em todas as temporadas, eu quero ouvir a voz dela, sabe? A voz dela, pra mim, é muito simbólica. Eu fiquei chateada que tiraram ela. Eu já não gostei na temporada passada, quando botaram ela e mais o cara, só que depois eu me acostumei e achei que ficou bonito. Só que aí, tipo, a gente não tem nada dela. Eu espero que ela volte em grande estilo pra última temporada cantando. Ela mesma encerra a série, porque eu vou ficar chateada.
Eu acho que no final tinha que ser a igual a primeira temporada, assim, pra fechar
Sim,
um ciclo.
Sim, tem
acho.
Que ser. Mas já, apesar de eu não ter gostado que tiraram ela, mas tem que tirar o chapéu pro pessoal da série, porque a produção da série, né? O cuidado que eles têm com toda a temporada, colocar uma abertura nova e arranjos novos e tem toda uma característica de como é a música da abertura, tem toda uma representação na série, né? E isso a gente não é qualquer série que dá isso pros fãs, não. Então...
É porque a gente é muito purista com a abertura, entendeu? A gente é muito purista com a abertura, com a trilha, porque a gente se apaixonou daquele jeito. Então a gente acaba sendo um pouco mais resistente às mudanças, mas isso não é ruim.
Tem um valor sentimental.
Bom, gente, então, polêmica é que eu gostei dessa música. Eu acho que ela ficou bem próxima da primeira temporada. Desculpa, Brasil. Mas eu acho que ela
Nossa,
ficou
ela é
bem próxima
da primeira temporada.
Eu acho a voz delas completamente diferente, mas tudo bem.
Não, a voz é diferente. A voz é diferente, o estilo é diferente. Porque, por exemplo, eu sempre vou sentir a primeira, não tem como bater. Ela é linda. Eu gosto da gaita de fole atrás, aquela música escocesa. Ela é linda, linda, linda. Mas eu gostei dessa, eu achei que o estilo parece mais, porque tiveram várias versões, e essa é mais próxima da primeira, porque é uma cantora só, sabe, que tá cantando uma coisa mais emocional, assim, sei lá, eu gostei.
Que bom.
Mas a primeira sempre vai ser a melhor, gente.
As três primeiras, na verdade, são muito boas, mas a primeira é o que a gente ama.
Ai, cara, não lembro das três primeiras. Que tem
da
França.
Que teve a estilo francês lá. E na terceira tiraram as gaitas de foles por causa da...
eu acho bonito, mas acho tão triste ficar sem a gaita de fole.
Mas é lindo. Enfim.
É.
E terminando a rodada de novidades aqui, uma novidadezinha recente que saiu. Não é bem novidade, porque não é nada confirmado não, viu, gente? É só um boato. Que a editora que publica os livros que o Sam publica com o Graham, que é aquele... Como é o nome dos livros, rapaz? Como é? Peraí, gente. De novo.
É livro ou é série?
Livro que eles vêm fazer a promoção aqui do... Clanlands, né? O Clanlands. Deixa eu voltar meu comentário. Gente, mais uma novidade recente que saiu essa semana... Não é bem novidade porque não tem nada confirmado, mas a editora que lança os livros que o Sam faz junto com o Graham, na verdade é o Sam que faz o livro, e ele tem uma série com o Graham que é tipo das Clanlands, que tem a ver lá que eles fazem... visitam várias partes da Escócia, falam sobre a cultura escocesa e até a cultura escocesa fora da Escócia também, que eles já estão fazendo. A editora que lança tweetou fazendo uma pesquisa, uma enquete, se fizesse uma tour com o Sam e com o Graham aqui no Brasil, qual cidade o pessoal queria. Então tinha para o pessoal votar no Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba. Então isso foi essa semana agora da semana do dia 26, a gente está gravando hoje, domingo, 26 de março, foi essa semana e tipo assim, todo mundo ficou alvoroçado, né? Porque já pensou o Sam aqui no Brasil, o Graham, a gente poder ver ele pessoalmente ali, pegar um
no Rio de Janeiro! Para tudo.
Provavelmente, eu acho que deve ser São Paulo ou Rio, né? Geralmente são as cidades que mais,
Ana,
mais vem, né?
Já põe o Léo no colégio. Já aviso que você vai estar ocupada. Eu já vou pedir folga.
Ai, gente, meu sonho, meu sonho.
Gente, eu acho que a editora deveria convidar o DinaFest Corporation para participar desse evento.
Eu sei que quem for pegar autógrafo vai pegar autógrafo em nome do DinaFest, se uma de vocês forem, viu? Vai falar do nosso podcastzinho para eles, sim.
Autógrafo? Não, você não tá entendendo.
Sim, com certeza.
Se eles vierem mesmo, vai ter entrevista. Gente, vai ter, eu vou dar um jeito, vou entrevistar esse povo. Cara, imagina. Nem a menor condição. Ai, tô até nervosa.
Bora torcer pra isso ser verdade mesmo, pra não ser só bafafá da editora querendo, enfim, querendo ganhar...
É, vamos ver, gente.
Ganhar engajamento vamos em orar. Cima com esse tweet, vamos torcer pra ser verdade aí, né?
Não, olha só, uhum. Gente, se
aí,
eles vierem pro
rolar,
Rio,
a gente
até pra São Paulo, a gente vai conseguir uma entrevista, porque a gente tem uma jornalista nesse podcast que tem que servir pra alguma coisa, nem que seja pra conseguir uma entrevista.
Ai, olha, a Gabi que tá falando, hein? A Gabi tá falando.
Não, imagina. Tô prometendo e vai acontecer. Cara, não, se... Olha, vou falar uma coisa pra vocês. Se eles vierem pra cá, fiquei até nervosa, caiu até meu fone. Se eles vierem e a gente não conseguir entrevista com eles... Porque, gente, vamos combinar. Eles têm um grupo de fã que é bem restrito, tá bom? Não é Hollywood, não. Então, assim, não vai estar tão concorrido assim também. Se eu não conseguir uma entrevista com eles, a pessoa mais frustrada de todo esse podcast vai ser eu. Eu vou acabar com o podcast. Não participo mais, se eles não quiserem conversar com a gente. Vou falar, olha só. A gente faz podcast de vocês, do livro de vocês. A gente fica retweetando todas as fotos de vocês. Faz campanha pra esses filmes ruins que vocês fazem. E vocês não vão dar uma entrevista pra gente? Vão dar entrevista, sim.
Gabriela.
Faz campanha pra esses filmes ruins.
Ai, fiquei até nervosa.
Ai, perdi tudo.
Não, porque aquele filme...
Aí
aquele
vai chegar
do
tipo, a gente lá pro
Sam
e falar esse podcast
gente.
Aqui que a menina fica falando mal de seus filmes. Ai,
mas
gente.
É isso, gente. Então vamos. Energias positivas aí pra eles virem. Pra gente
aí você vai chegar pra lá e falar assim: I love your movies very much.
Não ouve esse episódio, produção.
É, minha filha. É, ó, produção do Sam Hill, não ouve esse episódio, não, tá? Mas convida a gente que a gente quer ir.
Não, vai convidar sim. Já vou até procurar saber.
Gente, que mais tem de novidade?
Bom, gente...
Voltando aqui à vida normal,
bom,
realidade.
Novidades... Voltando... fãs de Outlander não precisam ficar tristes com o fim da série, tá? A gente ainda vai ter muita coisa pra ver e pra falar, porque já foi...
Anunciado.
É a palavra, gente? Já foi confirmado...
Anunciado, Hã? Confirmado.
Anunciado?
Anunciado confirmado. E confirmado.
Já foi anunciado, já foi confirmado o prequel. O como é prequel?
Prequel.
O prequel?
Prequel.
Eu não sei falar.
Como vocês preferirem. O importante
prequel?
É que tá confirmado.
Tá. Já foi, exatamente, está confirmado a série Blood of My Blood. Aliás... Outlander, Blood of My Blood, Sangue do Meu Sangue, que vai falar sobre a história dos pais do James Fraser, né? Sobre o Brian e sobre a
esse
Ellen.
Esse momento
gente.
É nosso.
E esse momento é nosso porque eu sempre tive muita curiosidade de saber sobre. E o melhor ainda é saber que as mesmas mentes, né, que estavam na frente de Outlander, como Ron DeMore, que foi produtor executivo, criador de Outlander, vai estar, gente, no
Sim.
time dessa série. Então, assim, pra ela dar errado, Eles vão ter que se esforçar.
Gente, não tem como dar errado, gente. Porque a história é boa. É mais uma história da Diana. Vai ter a Mary e o Matthew como produtores. Vai ter o Ron como, de volta como um produtor executivo ali por trás. Não tem como dar errado, gente. Pelo amor de Deus.
E eu aposto que a Terry vai voltar com o figurino.
Ai, tomara. Seria tudo, gente.
Ela vai voltar com o figurino?
Não, é a aposta da Ana.
Não é confirmado. Isso é uma aposta.
Aí vai todo mundo se vestir de trapo de novo.
Ela vai trabalhar junto com
ele. Eu gosto do James sem buraco na roupa.
Ah, não. Eu adorava a Terry, cara. Ela mandava muito bem.
Não, eu adorava ela. Não, tô falando brincando que foi muito bom. Mas, gente, verdade seja dita. Depois que ela saiu, acabaram os remendos.
O glamour chegou em peso no vídeo depois que ela saiu.
Eu gosto do Jamie vestido
não,
que nem
rico. Com certeza, rico. Mas assim... Sim, mas acho que as peças icônicas assim da primeira temporada é tudo da mente dela, então... E outra, a Ellen é rica. Ela vai se vestir bem.
Ó, gente, voltando aqui, né, a sinopse, mais ou menos, do que já saiu algumas informações que a gente teve da Diana, algumas informações também quando a série foi anunciada... Gente, a história vai se passar, mais ou menos, ali no levante jacobita de 1715 James Francis Edward Stuart, que era o pai do Charles Stuart, que a gente viu na série de Outlander principal, que tentou tomar o trono, mas não conseguiu, né? Então, eu acho que a série, apesar de a gente saber, ter uma noção de como é a história dos pais do Jaime pelos livros, a série tem um potencial pra fazer coisa nova gigantesco com tudo isso. Gente, sim. Vocês já pararam pra pensar que a gente vai ver, por exemplo, o Colin, o Dougal novinho, a gente vai ver o pai do Dougal, a gente vai ver a velha raposa novinha, assim, o potencial de história boa que tem pra a série desenvolver, que tem pra a série fazer uma adaptação livre, assim, que... Sinceramente, é o que eu mais estou até empolgada. Eu acho, como eu já sei mais ou menos como é a história de amor do Brian e da Ellen, na verdade, eu acho que eu tô mais empolgada para ver as tramas dos clãs escoceses, porque eu acho que não vai abordar só o clã Mackenzie também, né? Vai mostrar os
gente,
outros clãs.
Gente, imagina mostrar a mãe do Jamie fugindo para casar.
Vai ser tudo, assim. Tudo. Vendo os clãs brigando entre si, entendeu? Porque a gente viu na série principal já eles os clãs se unindo pra lutar a favor do Charles. A gente vai poder ver a rivalidade ali entre os clãs, entendeu? Pra ver qual é um tentando ser um clã maior do que o outro. Cara, eu acho que tem um potencial pra ser uma série tão boa quanto a série principal. Se eles fizerem escalarem um bom elenco, os atores que segurem ali, eu acho que tem material bom.
Eu acho que vai ser bom também.
Ai, fora que é muito legal a gente ver toda essa parte de novo lá na Escócia.
Ai,
gente.
Sim!
Voltar ao castelo, vai... né? A gente vai voltar a ver
vai
o castelo.
Vai passar exclusivamente na Escócia.
A gente vai voltar...
O castelo menos velho, né? Uhum. Que
a gente vai ver de novo Lallybroch.
Gente, a gente, nos primeiros livros, né? A gente conhece um pouco, somente no livro 1 e 2, quando a gente tá conhecendo o Jaime conta a história dos pais dele pra Claire e tal. Do que a gente viu de Ellen e Brian nos livros, o que vocês têm expectativas, assim, mais ou menos, pra essa série?
Ai, gente, eu tenho expectativa. Eu tenho expectativa de ver a Ellen, né? Porque, assim, dizem, né? A ideia é de que a Brianna tinha puxado a brabeza da Ellen. No livro, a Brianna, ela é mais raçuda mesmo. Mas que na série eles façam essa Ellen do jeito que pelo menos eu tô imaginando, que é uma pessoa de temperamento fortíssimo. Aí eu imagino ela meio assim, um pouco que nem a Jenny, sabe? E aí eu quero ver essa convivência dela com os irmãos, que são dois irmãos também de gênio fortíssimo, mas que são homens, né? Então são homens lá, em 1700. Então ela bater de frente com aquela galera, porque assim, não é só uma mulher batendo de frente com um homem. É... A Ellen vai ter ficando tipo com o Dougal. Imagina, o Dougal toscão. E o outro irmão, fugiu o nome dele agora, que antes da doença também era alto, né?
O Colin.
Fortão. O Colin. Então, eu quero ver essa relação de irmãos com eles três. E eu imagino o Brian chegando, porque eu imagino o Brian uma coisa meio. Meio o Ian Pai. sabe, calmo, né? Que nem o Jamie quando tá no Pacífico, uma pessoa calma. Aí imagina ele chegando lá na casa dos Mackenzie, olhando, não falando nada, e simplesmente rouba a mulher do castelo. Que eu acho que deve ser muito legal, sabe? Tipo, ninguém dá nada por aquilo ali. Daqui a pouco ela fala, eu vou fugir. E o cara chega, eu vou roubar a mulher mesmo. E a gente vai construir nossa vida. E pode vir um clã atrás de clã que eu não quero nem saber.
Olha.
E aí que mostra. Aí só pra concluir aqui. Aí depois que mostra a construção, né, o início da vida deles construindo. Que eu acho que vai ser uma coisa meio que nem o Jamie e a Claire iniciando Fraser's Ridge, né? Aquela coisa bem. Do início e mostrando que dali eles vão. Aí as questões também do pai do Jamie, né? Porque o Jamie é um bastardo no final das contas.
Sim. Só um adendo,
O
Gabi, que
Jamie
você falou
não.
você falou do Brian chegar e roubar a mulher. A gente ainda não sabe, né, como foi que eles fugiram de fato, mas tem um trecho que a Diana soltou que fica parecendo que, na verdade, era a Ellen que quis ser roubada. Meio que ela que quis,
Ah, é.
sabe, induzir
Não, mas a Ellie que quis ser roubada. Mas eu não tenho a menor dúvida de que foi a Ellie que quis ser roubada. Ela vai olhar o cara, ela gostou do cara, o cara gostou dela. E ela vai falar agora só, é agora ou nunca? Ele vai olhar assim, ah, então
tipo,
tá bom, então não.
eu quero meter o pé, você quer me roubar?
É, e ela não queria casar com o
Aí
cara,
ele olhou
né?
aquela
Ela não queria
mulherona
casar com o
lá,
cara que ela tava
lindona,
prometida.
corajosa. Falei, tá bom, podemos, vamos roubar. Vamos ver o que que acontece.
E você, Ana?
Bom, além de tudo isso que a Gabi falou, eu tô na expectativa de ver o Murtar novinho, apaixonado pela Ellen. Eu acho que vai ser muito interessante. E, além de tudo, também de ver a Jocasta, né?
Sim,
verdade.
A Ellen
Então,
tinha duas
assim, eu quero
irmãs,
ver como
né?
é que vai ser esse rolo. Olha, eu não lembro se
Não, acho
tinha
que
duas
era uma
irmãs. Eu
irmã
lembro que tinha
mesmo. Uma
Jocasta.
irmã só, a
Eram
Jocasta,
dois
né?
irmãos e duas irmãs. A
Apolo e
Jocasta é que tinha
Douglas.
outras filhas.
Ah, tá.
A Jocasta, ela saiu também cedo de casa, né? Ela não ficou por muito tempo lá. Mas então, e eu tô muito assim pra ver, tipo, as reuniões lá dos clãs, os grandes
Sim.
encontros. Essa festa aí que dá
Verdade.
esse rolo todo, sabe? Do pessoal chamando o Brian de um negro por causa do
É,
cabelo.
porque esse período é antes das batalhas mais pesadas também da Inglaterra contra a Escócia, né? Então eles tinham essa coisa dos clãs, a
É,
liberdade de ser
verdade.
escocesa, acho que a
Sim, então
violência
assim,
inglesa era menor.
tô com expectativas para isso. E você,
Olha,
Vi?
minhas expectativas tá um pouco parecida com as da Gabi. Eu tenho muita expectativa em ver a relação entre os irmãos. Assim, eu espero, assim, se eu pudesse escolher, a série começaria com eles bem novinhos. Eu não queria logo que a série começasse já com o Brian conhecendo a Ellen, não, sabe? Eu queria que de repente
Ah, não.
começasse com uns 2 anos antes deles se conhecerem. Um exemplo assim, a série começasse com eles mais novos e eles fossem se encontrar mais pro final. Por quê? Eu acho que para dar mais oportunidade da gente ver a relação da Ellen com a Brianna, ou da Ellen com o Colin e com o Dougal. Por que eu tô falando isso? Porque quando o Colin, no livro 2, que o Colin tá para morrer ali, que ele vai falando pro Jamie, ele fala que o Colin, ele morreu brigado com a mãe do Jamie, com a Ellen. O Colin, ele rompeu laços com a Ellen quando a Ellen fugiu, porque o Colin queria que a Ellen se casasse com um outro cara de um outro clã, para unir forças, né? Porque o pai dele tinha acabado de morrer, ele queria se tornar ali, se consolidar como chefe. E a Ellen se recusa. Então, quando ela foge, eles morrem. Depois disso, ela morre e eles brigados. Só que quando o Colin tá contando essa história, ele começa a contar que quando eles eram novos, antes até dele cair, ter a doença lá dele e tal, eles eram melhores amigos. Ele fala pro Jamie que antes disso, a Ellen, quando ele não podia andar, a Ellen era os olhos dele no castelo. Que ela saía vendo tudo no castelo, chegava no final do dia, ela contava tudo. Fica parecendo assim que a relação deles era uma relação muito doce. E quando ele teve que se transformar o chefe ali, tipo, ele teve que abrir mão até disso, da relação boa que ele tinha com a irmã dela, porque ele tinha que se consolidar como chefe. Eu acho que isso tem potencial para ser um drama, um enredo muito forte. Eu acho que tem potencial para ver também a relação dela com o Dougal, quando a gente tem ali no o velho Alec contando, acho que é o velho Alec que está contando para Claire sobre a fuga da Ellen com o Brian, né, de o tempo que ela ficou, quando o Dougal encontrou ela, que ela já estava grávida, que o Dougal vai para cima do Brian para matar ele, e a Ellen dá uma espadada, o Dougal tem uma cicatriz no peito, nos livros, que foi a Ellen que deu uma espadada dele ali para matar ele, para ele não matar o Brian, entendeu? Então, de mostrar...
Gente,
assim,
imagina
a
essa história
dele,
dessa mulher.
Cara, você até falou, Gabi, que abrir nos livros falam que a personalidade dela é muito parecida com a Ellen, e não só a personalidade, a aparência. Nos livros, a Abri é idêntica à Ellen, assim, no que pode ser parecido. Tanto que tem uma história lá...
Que tem a história do quadro, né, das telas lá.
Do quadro, que podia provar através do quadro, que as duas eram muito parecidas e tal.
Eu acho que vai ter muito ela pintando,
aí, fora isso,
assim,
também,
mostrando o talento artístico dela.
Sim. É, que as duas pintam, né? Até isso, a gente esquecido dessa parte. Então, da gente ver ali...
Não, isso vai ser muito legal.
Sim. A gente ter a oportunidade de ver as tramas ali, se for antes deles se conhecerem, de ver mais como é a trama ali, o que a Ana falou, da gente poder ver o Murtagh novinho, mas também a gente vai poder ver o pai do Jamie, o pai do Brian, a velha raposa lá... todas aquelas tretas lá no castelo dele, que ele era uma pessoa horrível. Cara, tem tanta coisa. Eu tô mais na expectativa pra saber sobre os clãs e o relacionamento entre eles do que o relacionamento do Brian e da Ellen. De fato.
Eu tô nos dois.
Eu meio que já sei como começa e como termina, entendeu? Então, apesar de que eu quero que seja uma química estilo Jamie Claire, que seja aquela história de romance linda, assim.
A Vilma quer o drama, a Gabi quer o romance. Eu quero tudo.
Ai, não, gente, eu quero romance, não. Eu quero as brigas de família. Eu quero as brigas dos irmãos. O romance também.
Uhum.
Mas eu quero ver os irmãos se pegando lá. Que um bando de Mackenzie raçudo lá. Temperamental. Gente, coitada dessa mãe.
Tu já pensou, a Ellen, no alto dos seus 22 anos... A menina dos olhos do papai, de repente o pai morre, o irmão vem e quer casar ela com qualquer um. Ela é meu filho, aqui não. Não vou me casar com qualquer um, não.
Tu é grande, mas tu é dois. E eu não vou casar com quem você quer. E se você não falar comigo, você não vai ver nem que eu vou casar.
A questão do Brian, o pai dele era safadão, assim. O Brian é meio bastardo, não é? O Brian é bastardo.
Sim, o Brian
então,
é bastardo.
Então, o Jamie não é bastardo. Quem é bastardo é o Brian.
Sim, o Brian que é bastardo.
Nossa, então o Colin tem razão de ficar com raiva da Ellen pra sempre.
O Colin tá certo.
Casou com o filho bastardo, fugiu. Acabou com
o casou com o filho bastardo, fugida. O cara sem era nem beira. E olha, se a gente parar pra pensar, o Colin tava certíssimo. Porque olha o que deu essas crianças. O Jamie consegue o espaço do pai. Ferrado, fugitivo, pobre pra sempre.
Bandido.
Verdade.
Ai, meu Deus. Aliás, só um comentário que a melhor parte da Outlander é o Jamie e a Claire sempre pobres, pobérrimos e sempre assim na high society. Sempre bem vestidíssimos, comendo as melhores comidas, dos melhores banquetes e sempre sem um puto no bolso.
Os melhores contatos são deles, são pobres.
É que nem o Brian, o que o Brian tava fazendo lá no castelo?
Melhores
Quero
contatos.
Saber como é que ele foi parar lá. Porque ele não foi convidado.
O quê?
O Brian.
Que o quê?
Ele não foi convidado pra estar no castelo. O que será que ele tava fazendo lá?
Brian deve ter ido entregar uma saca de café lá.
Mas foi no grande encontro. Foi no grande encontro quando ela fugiu. Foi um dos grandes encontros. Então tava o castelo...
Mas ele era bastardo.
Só chique pra estar lá.
Pois é, só que ele quis dar uma volta ali, né?
Ele foi trabalhar.
Ele não tava dentro do castelo. Ele devia estar aquela galera que fica acampada.
Ai, tô achando que ele foi de penetra, viu, mano?
Ele devia estar trabalhando. Não sei, tá aí. Boa pergunta. Isso aí a gente não sabe mesmo.
É. Ó, a Diana, ela soltou alguns trechos dos livros. Tem uma cena que é um trecho do Brian fazendo uma pomba comer na mão dele. Que eu acho que esse trecho é uma das primeiras vezes que ele e a Ellen interagem. Que ele tá ali com o pássaro na mão, aí faz comer na mão dele. Aí o pássaro voa, ela fica assim meio encantada com a habilidade dele. Aí ela brinca com ele dizendo que se ele fizer aquilo com um corvo, aí ela vai ficar impressionada e sai. Aí o Murtagh até fala, se ele, tipo assim, vê, eu acho que o Murtagh ele percebe o clima ali e fala alguma coisa, pergunta se ele sabe quem é, e o Brian diz que imagina que ela é a filha dele, porque ele, a filha do velho Jacob, porque, velho Jacob não, a filha do Lorde, ela é lá dos Mackenzie, que eu esqueci o nome, é, porque viu ela no castelo e pelas roupas dela, porque ela estava bem vestida. Aí também tem outra cena, que é, já é a cena de quando a Ellen tá querendo que o Brian tire a virgindade dela. Eu acho que pra consumar ali o casamento.
Eita.
Que aí conta essa parte, que ela conta como foi o encontro dela com... É o Malcolm Grant, que eu, se eu não me engano, que o Colin queria que ela casasse. Que ele tá ali, aí o Colin manda ela falar com ele. Ele chega já... Quando o Colin sai, ele já chega falando que eles vão se casar. Ela diz que não vai se casar e tal, e ele meio que tenta pegar ela à força, dizer assim, ah, você vai ser minha mulher sim, você vai ser agora. E ela que meio que vai pra porrada com ele, tipo, consegue se desvencilhar dele, e quando ela encontra o Brian, ela tá ali meio afobada quando ela sai dali, entendeu? Então, por isso que eu até brinquei dizendo que parece que ela quis ser sequestrada, meio que ela sai afobada ali do cara tentando pegar ela, encontra com o Brian e eu acho que ela chama ele pra fugir com ela, entendeu? Só não sei quantas vezes ela se encontrou com ele antes disso. Não dá pra saber ainda pelos trechos que ela soltou.
Bom, gente, uma pausa aqui, porque depois de tanto tempo sem gravar, não podia ficar uma reestreia, um retorno sem um problema técnico básico. A conexão da Ana babou toda, mas ainda bem que foi no finalzinho. Então ela deixou um beijo para todo mundo e a gente vai encerrar aqui o podcast sem o tchau dela, mas o conteúdo acho que foi todo, né, Vilma?
Acho que sim, a gente falou das principais coisas que a gente conseguiu capturar.
E bom, gente, esse aqui é o nosso retorno depois de um tempão, então a gente também está se reabituando. E só para vocês saberem um pouquinho de bastidores, né? A gente no começo tem que ver fone, tem que ver microfone, tem que ver programação, é um monte de coisa. Foi bom que a gente se reambientou aqui, então a gente consegue voltar no próximo muito melhor e, de preferência, nenhum problema técnico.
Verdade, a gente teve que relembrar como grava podcast.
É, exatamente. Mas então a gente falou um pouquinho do prequel, enfim, da história do Brian e da Ellen, né, que vai ter, a série foi confirmada, nossas expectativas, e aí são expectativas diversas que a gente tem aqui. Conta pra gente quais são as expectativas de vocês pra essa história, que vocês gostariam de assistir, e o que, que vocês acham que vai ter e que não vai ter, enfim. Já falamos também da sétima temporada, a gente vai ter um episódio especial sobre sétima temporada, que vai englobar expectativa, análise da abertura, análise de trailer, tudo que tem direito. E quando a série estrear, vamos estar de volta falando episódio por episódio, como a gente sempre fez. A gente pretende, né, Vilma, terminar o livro 4 ainda esse ano. Ele deu uma empacada e assim...
Terminar esse ano.
Ah, vamos, vai.
Mas a gente vai retomar ainda esse ano. Assim, de avisos certos que a gente pode deixar, é isso que a Gabi falou. Vai ter o podcast de expectativas para a sétima temporada. A gente vai voltar isso semanalmente na sétima temporada. E vamos voltar o podcast do quarto livro esse ano, sem data prevista.
E se o Sam vier para o Rio ou para São Paulo, vai ter entrevista para o DinaCast? Sim, senão vai fechar o DinaCast.
Não. Não faça isso, pelo amor de Deus.
Vai, porque eu vou ter que pegar todo o meu tempo para fazer análise. Porque eu vou ficar muito pé da vida.
Tomara que ele vá para o Rio, para você ir atrás dele.
Hã? E comentamos também sobre o fato de que já foi confirmado que Outlander vai somente até a oitava temporada. Então essa é a penúltima, a sétima, que vai ser dividida em duas partes. E depois vai ser a última, o grande finale, e que eu tenho certeza que vai ser lindo. E aí a gente fica entre as expectativas de Diana vai ajudar, Diana vai cooperar, não vai? Saberemos depois.
Uhum. É isso, gente. Se você não participa do nosso grupo do Telegram, entra lá, o pessoal é gente boa. De vez em quando a gente está comentando algumas coisinhas lá. Segue a gente nas redes E até o próximo DinaCast.
Até o próximo DinaCast. Segue a gente, compartilha suas opiniões também, conversa com a gente. E a gente promete que vai voltar aqui o mais rápido possível. Ah, e quando é que estreia a sétima temporada? Acho que a gente não falou esse detalhe.
Dia 16 de junho. Eu acho que a Ana falou.
Ah, falamos
episódio,
sim.
Não falou?
Falamos sim. 16 de junho. Então, a partir do dia 16 é uma sexta. Dia 20 de junho deve sair nosso primeiro podcast de episódio. Vamos lá.
Lá vem você dando data.
Mas botar data é a melhor parte de furar um calendário. Como é que você fura o calendário se você não tem uma data?
Mas é isso aí, gente. A gente volta em junho.
Um beijo para todas vocês, para todos vocês, para todo mundo que acompanha a gente. E é isso. Beijo, tchau.
Beijo, tchau, tchau.